Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, hoje cá estamos com a Marta Moreira. Olá, Marta.
Olá, Tiago.
Não te rias, por favor.
É difícil, é muito difícil encarar este momento.
Marta, vou-te pedir o que peço a toda a gente, por favor, que te apresentes nas tuas próprias palavras.
E eu, como sou uma fiel seguidora deste podcast, já sabia que tu ias fazer isso. E já sabia que tendencialmente é um momento bastante crítico porque define a condição da conversa. Então tentei preparar-me, mas acho que falhei redondamente.
Vamos lá.
Meu nome é Marta Moreira, tenho 35 anos. Sou uma pessoa que tem aprendido gradualmente a tentar definir-se, ou pelo menos começar por se definir, por outra coisa que não o que eu faço, mais pelo que eu sou. Que é difícil, porque toda a minha vida foi passada a definir-me pelo que eu faço exclusivamente. Portanto, eu começo por te dizer que sou uma pessoa que gosta muito de ler, gosta muito de gastronomia, gosta muito de alimentar curiosidades súbitas que me inflamam assim de repente. E gosto muito de uma coisa que há uns anos era um bocadinho estranha, que é estar com muita gente, conhecer muitas pessoas novas, estar com as pessoas de quem eu gosto, viajar, essas coisas assim. É difícil porque isto parece que não diz nada sobre uma pessoa e eu ando a aprender a como me definir pelas coisas que realmente me apaixonam. À parte disso, existe também aquilo que eu faço, que é, sou uma trabalhadora da cultura, desde sempre. Portanto, eu comecei por ser professora do ensino artístico especializado da música, vulgo professora de conservatório, com 18 anos. Portanto, essa é a atividade que me define, digamos assim, há mais tempo. Mas também sou performer e sou performer porque, apesar do meu curso ter sido para ser pianista, nunca foi propriamente uma coisa que eu achasse que me definia de alguma maneira. Eu sempre gostei mais de como é que se podem cruzar várias coisas em cima de um palco. Não só a música, mas também outras dimensões, nomeadamente também a parte literária. E é por isso que hoje, por exemplo, estou mais dedicada a um projeto que se chama Almorada, de Spoken Word, que é realmente a fusão desses dois mundos. Nos últimos anos, outra coisa que também tenho feito é dirigir uma associação cultural aqui em Braga, chama-se Plataforma do Pandemónio, que tem sido uma definição recente, que ainda me é um bocadinho estranha, porque nessas funções acabo por fazer muita coisa, acabo por desenvolver muita atividade no âmbito da mediação, seja a conceber e a coordenar projetos de mediação, seja mesmo enquanto mediadora. Acabo por fazer a curadoria de exposições, de festivais, de diferentes ciclos de programação. E também, no fundo, por de alguma maneira dar aqui um certo lanço a ideias que não são minhas, mas que eu acho que são necessárias para este ecossistema. Esse trabalho tem passado por muitos caminhos. Nos últimos 10 meses passou por abrir um espaço ao público, que se chama Piso. Portanto, acho que posso juntar gestora à minha definição, mas é uma definição muito a contragosto ainda, não é propriamente um papel que eu sinta que me define muito por aí além.
Eu acho curioso tu não teres mencionado uma coisa em que eu e tu somos irmãos, que é termos nascido e crescido em terras desgraçadas. Tu é Lousada.
Lousada, vamos distinguir já aqui, isso é mesmo perentório.
Eu confundo muitas vezes, mas sim, Lousada, não é? Essa é a capital do Val do Sousa. E eu ter crescido em Santo Tirso, que é a capital do Val do Ave, e por nos termos, digamos que apaixonado por pessoas de Braga, termos vindo cá parar.
Sim, é verdade.
Não tendo nós, à partida, grande ligação a Braga. E a primeira coisa que eu te queria perguntar é, o que é que tu achas de Braga?
Bom, tenho crescido, na minha opinião, porque eu acho que nunca disse isto a ninguém e suspeito que vai deixar muita gente furiosa, mas as minhas primeiras experiências nesta cidade não foram nada felizes. Eu não gostava nada de Braga das primeiras vezes que cá vim e foi só visitar. Porquê? Porque conheci a parte feia só da cidade e num sentido puramente utilitário, vim aqui fazer já nem lembro o quê e foi vir cá fazer, portanto não houve nada propriamente apelativo que me chamasse a atenção. Mas depois, como tu disseste e bem, acabei por outras razões ir descobrindo outras Bragas, outros lugares aqui. E aí sim eu posso dizer que me apaixonei muito por esta cidade. Aliás, esta é a cidade na qual eu estou há mais tempo, faz agora 10 anos que estou a morar cá. E pronto, realmente não mencionei essa irmandade que nos une, porque eu não costumo pensar em mim como sendo de nenhum lugar em concreto, precisamente por ter tido esta vida um bocadinho nómada antes de chegar cá. Mas o que é facto é que estou cá há 10 anos porque há realmente coisas aqui das quais eu gosto muito. Primeiro, eu gosto muito da dimensão. Uma das coisas que mais conforto me deu numa fase inicial foi precisamente o facto de Braga ser uma cidade, mas uma cidade que não era suficientemente grande para me causar ansiedade, que era o que eu sentia, por exemplo, quando morava no Porto. Não, tem muita gente, e eu conheço muita gente na cidade, mas ainda assim consigo andar na rua e sentir-me completamente desconhecida, que era uma coisa que eu não sentia quando estava em Lousada, certamente, mas, por exemplo, a última cidade antes de estar cá foi Famalicão. Em Famalicão eu não conseguia ir ao supermercado sem encontrar alunas ou pais de alunas, coisas assim. E aqui há na minha vida esse equilíbrio, apesar de eu, por força do meu trabalho, conhecer muita gente, ainda consigo ir na rua e sentir que ninguém faz a mínima ideia de quem eu sou, que é uma sensação da qual eu não abdico. Ao mesmo tempo, também tem o lado oposto a isto, que é quase paradoxal, porque eu gosto de ter a minha dinâmica de bairrinho, de ir sempre ao mesmo café e saber o nome da pessoa que está no café, e a pessoa já sabe o que é que eu vou pedir antes de eu pedir, ter assim um certo circuito familiar, isso dá-me muito conforto. Então essa característica foi assim a que primeiro me agarrou, digamos assim. Depois há uma coisa estética, que é raro, que também me agarrou e que não é muito mencionada, que foi a luz. Braga não é conhecida por ser uma cidade propriamente luminosa, mas a verdade é que os primeiros sítios que eu pude explorar na cidade, talvez por estar muito apaixonada nessa altura, não sei, tinham... A luz entrou em mim de uma forma muito, muito estranha. E eu lembro-me que fui muito gozada, e serei certamente ainda mais gozada depois desta conversa, por este facto.
Acho que sim.
Mas foi uma coisa que me cativou mesmo. A maneira como, na parte velha da cidade, a arquitetura, no fundo o desenho urbanístico está montado, e tu consegues ter em pequenos momentos do dia, consoante as estações, feixes de luz, é uma coisa que eu achei visualmente muito bonita. E como não sou uma pessoa muito visual, isso de alguma forma marcou-me. Depois há um outro lado que é menos poético, se calhar, que é o desafio. Quando cá cheguei, achei esta cidade muito difícil, sobretudo no meio artístico e cultural. E eu tenho uma tendência, seguramente autodestrutiva, para gostar de coisas difíceis, para gostar de desafios. E isso agarrou-me muito, ou seja, no início sentir que havia um ecossistema no qual eu não estava autorizada a entrar fez com que eu desenvolvesse muita vontade de cá estar e de fazer alguma coisa. Não sabia ainda o que era, continuo sem ter uma noção muito concreta do que é que quero fazer, mas ao menos sei reconhecer isso, sei que o lado do desafio das coisas não estarem definidas à partida, não de serem entregues de mão beijada, é outra das características que eu gosto muito aqui.
É curioso, porque temos então atratividades completamente diferentes na cidade de Braga. Acho que pensava que tu ia ser mais parecida com a minha, mas não tem absolutamente nada a ver.
Isso não me surpreende, nadinha.
Tu tens uma parte muito significativa da tua vida, como tu própria falaste, ligada à promoção cultural, às atividades culturais e tudo isso. Não vou revelar, mas há inclusivamente um nome que te é dado derivado disso, mas pronto, eu não quero...
Acho sensato da tua parte, não abris essa caixa da Pandora.
Mas pronto, quando eu cheguei a Braga bem antes de ti, não havia uma única sala de espetáculos a funcionar nesta cidade, porque o Teatro Circo estava em obras. E hoje em dia as coisas já estão substancialmente diferentes. Já existem salas, pelo menos, a funcionar, já existem outras coisas. Quão longe é que tu achas que nós estamos de uma atividade cultural saudável em Braga?
Não sei quantificar quão longe. Sei dizer que estamos indubitavelmente mais perto do que estava há 10 anos atrás, quando eu cá cheguei. Isso sei dizer. Porque noto muitas diferenças, muitas melhorias. Eu acho que estamos tão longe quanto maior for a capacidade de investimento neste setor, diria assim. Porque, efetivamente, o que eu assisto é a um crescimento do tecido associativo muito, muito grande. Vejo que esse tecido hoje se...
Desculpa interromper-te, mas esse tecido associativo não é logo um sinal de falência?
Eu acho que não. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que tu tens que ter as duas coisas a funcionar. Tens que ter um circuito institucional que se saiba posicionar no quadro nacional e internacional e pensar numa oferta que abranja aquilo que é o consumo cultural no seu todo. Mas para mim, só isso não dá a resposta necessária. Eu acho que a vida em sociedade, neste domínio, como em todos, precisa daquilo que é o fôlego associativo.
Ok.
Como em qualquer outro domínio. Vê, eu não consigo conceber um modelo de sociedade em que não existam associações de nenhuma ordem. Eu acho que a parte independente, aquilo que é o movimento cidadão, aquilo que parte da iniciativa pura e simplesmente cidadã, é um sinal muito salutar de vida e de massa crítica também, porque quando tu tens um tecido associativo forte, significa que tens público que consome coisas.
Mas também isso não será uma questão quase política da definição do perímetro do Estado? E o perímetro do Estado em termos culturais, anuiremos certamente, que é uma coisa muito reduzida.
Certo.
E por não haver aí... Por não haver Estado, tem que haver alguém a substituir-se ao Estado, ou não havendo uma política pública, tem que haver alguém a substituir-se a essa política pública, e daí as associações, que eu acredito que obviamente são uma espécie de antídoto para esta apatia em que grande parte da sociedade vive, e acho que são extraordinariamente importantes, ainda bem que existem associações e movimento associativo e coletivização da sociedade, mas ao mesmo tempo é um sinal de falência.
Depende se tu achares que o Estado tem o dever de controlar tudo o que é oferta cultural. Eu acho que neste domínio deve ser dos poucos onde eu não sou propriamente a favor de mais Estado. Acho que este será seguramente o único. Porquê? Porque eu acho que o que importa aqui é de onde é que vem o investimento. Ou seja, eu não sinto que tenhas que tenha que ser um Estado central ou mesmo local a definir e a balizar o que é que deve ser, o que é que devem ser políticas culturais. Eu acho que deves ter os diferentes agentes envolvidos nessa política, e para eles estarem envolvidos nessa política tem que haver investimento, esse sim, público. Ou seja, eu acho que a tua perspectiva é numa lógica daquilo que nós aplicamos facilmente à saúde ou à educação, não é? Quando falta oferta do Estado, temos agentes privados a claro, suprir essa oferta.
Claro.
Eu não vejo as coisas assim neste campo, porquê? Porque a maneira como estes agentes, eu nem sequer penso neles como agentes privados, porque a maneira como estes agentes operam é com dinheiro público, ponto. é com financiamento que é público, que os próprios municípios e os próprios territórios têm uma obrigação de gerir e de entregar.
Uhum.
Ou seja, eu vejo mais este tecido associativo como uma extensão do Estado e não como uma coisa que sai fora desse campo. Porquê? Porque o dinheiro vem do Estado, efetivamente.
Claro, tem que vir do Estado, sim.
E se tu olhares para aquilo que é a administração pública e perceberes a maneira como se movimenta, há aqui meandros, nomeadamente burocráticos, que são muito difíceis de navegar. Tu precisas, de facto, ter alguma autonomia para fazer certas coisas. Se cada arranjo folclórico deste país tivesse a ser tutelado diretamente por um município, tu terias certamente muito menos ranchos folclóricos e muito menos concertos ligados à música de raiz por intermédio deles.
Certamente que terias, mas também para fazer determinadas coisas é preciso uma determinada dimensão.
Sim, e aí é que entram depois aqui fatores que complicam um bocadinho as coisas.
Só para estar mais uma vez, lugares desgraçados de origem, eu cresci em Santo Tirso, que não tinha, quando eu cresci não havia um cinema, não havia uma sala de espetáculos, não havia nada. Não é obrigação, neste caso da administração local ou da central, levar esta linha que existe entre aquilo que é a iniciativa, digamos, associativa barra privada e aquela que é o Estado, bem mais longe.
Aí estamos de acordo. Há muitos municípios neste país que não têm políticas culturais dignas desse nome.
Não têm?
Sim, há muitos. Eu, por exemplo, na minha terra natal, em Lousada, nós temos um equipamento, um grande equipamento municipal, que é um auditório municipal onde cabem, sei lá, 300 pessoas,
uhum.
que foi intervencionado há pouco tempo, demorou a obra, demorou imenso tempo e ninguém percebeu muito bem o que é que ela efetivamente melhorou. E esse equipamento não tem um diretor artístico.
Claro.
O município tem uma política cultural, não se pode dizer que não tenha, tem festivais, tem, enfim, um conjunto de coisas a acontecer, mas não tem uma divisão de cultura, claro. Não tem técnicos afetos só àquela claro. Atividade. Portanto, eu até aí acompanho o teu raciocínio, eu acho que sim, o Estado, isto não é uma lógica de não há, vamos fazer nós. Não, eu acho que tem que existir as duas coisas, que é diferente. Não podes, não existindo um circuito institucional, pôs um circuito independente para cobrir essa lacuna. Isso não é isso que eu estou a defender. O que eu estou a defender é que o tecido independente vai muitas vezes encontrar pequenas brechas em políticas culturais que o circuito institucional não está a cobrir ou não pode cobrir. Não tem a mesma autonomia, o mesmo espaço de manobra para o fazer. Porque tem que programar coisas com muito mais antecedência, porque tem que obedecer a uma série de critérios de contratação pública, enfim, para um conjunto de fatores, alguns mais justificados que outros, ou justificáveis que outros, seguramente, mas eu vejo as duas coisas como complementares e não um na ausência do outro. Portanto, se me perguntas assim, é legítimo exigir um tecido associativo que faça o papel daquilo que devia ser uma política de Estado? Não. Não é isso que eu estou aqui a dizer. Acho que tu só podes ter um tecido associativo forte, capaz e dinâmico, que realmente institua novas dinâmicas culturais, quando o circuito institucional desse território já está a operar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, aos meus olhos. Braga sempre teve um conjunto de agentes no terreno a desenvolver bom trabalho. Não sei se já tinha tido tantos. E isso deve-se a um investimento brutal que existiu nos últimos anos com a candidatura à Capital Europeia da Cultura e depois com a Capital Portuguesa, que de repente há uma capacidade de investimento muito maior do que sempre houve e, portanto, isso vai estimular não só quem está afeto a esse circuito institucional, esse ecossistema, mas também todo o outro. E isso foi uma, em si mesmo já é uma política. Portanto, em Braga nós temos, do ponto de vista público, tu tens aquilo que é a programação e o pensamento do próprio município e depois tens uma empresa municipal que também tem a sua própria linha, mas que não deixa de ser uma empresa municipal, portanto é pública claro. Igualmente e que gere diferentes coisas. Mas a dado momento, alguém teve que chegar à conclusão de que neste processo de temos, não sei, eram 5 milhões para gerir para a capital portuguesa, acho eu, temos 5 milhões nas mãos, faz sentido que deste bolo uma parte vá estimular também este tecido independente. Isso foi a decisão de alguém ou de um conjunto de pessoas. E, a meu ver, é uma decisão profundamente revolucionária, porque tu tens outros exemplos de outras capitais portuguesas da cultura que não fizeram nem estão a fazer.
Ok, e agora, diz-me, tu achas que as coisas estão a mudar? Porque eu fico às vezes com a sensação de que esta cultura é uma bolha, e é uma bolha pequenina, e que ela não está a expandir e que não está a chegar às pessoas, que não estão efetivamente a ser mudados os hábitos de consumo cultural nas pessoas. Portanto, eu trabalho em transportes, agora estão todos malucos com o transporte gratuito. Eu acho que transporte gratuito só vai dar transporte gratuito a quem já andava, não vai buscar ninguém fora.
Ai, tu estás a aplicar o mesmo raciocínio.
Eu fico com a sensação que, eventualmente, não estão a ser captados muitos outros públicos. Continua a cultura a funcionar num ambiente fechado, num ambiente relativamente fechado, e que não é, digamos que, um exercício popular. Ou tão popular como o que deveria ser. E que depois cria aqui uma fratura, ou uma linha, que eu não sei muito bem onde existe, mas eu sei que existe uma diferença entre um concerto de Tony Carreira e um recital do Rachmaninoff. Mas eu não sei onde é que ela está, e que ambas podem ser genericamente apelidadas de atividades culturais. Mas que aquelas que são as em que tu gostas de mexer e gostas estão a chegar a mais pessoas?
Eu acho que sim, só que o volume em que isso acontece e a velocidade é um problema de física, na verdade.
Então.
Eu acho que efetivamente estás a assistir a um aumento do consumo cultural que acontece pelo aumento, pelo crescimento de novos públicos. Eu acho que estamos efetivamente aí. Só que o problema é que esse trajeto é um trajeto de muito longo curso e muito volátil. Quando tu tens ciclos eleitorais que mudam completamente políticas culturais de 4 em 4 anos, é muito difícil manteres essa estratégia. Esta cidade tem um instrumento que cada vez mais cidades começam a ter, que é a estratégia Braga 2030. São estas estratégias desenhadas há 10 anos, que enfim, não são vinculativas, não é? Portanto, desempenham um papel, e é só esse papel que desempenham. Portanto, se quiser aqui chegar alguém e deitar aquilo fora, acho que pode. Não tenho a certeza, mas acho que pode. Mas ainda assim, esse instrumento, que é o mesmo instrumento que permite desenhar redes sociais, por exemplo, é o mesmo instrumento que desenha redes de educação, por exemplo, já está previsto no nosso quadro legislativo há décadas. E só muito recentemente começa a ser aplicado, e tu notas uma diferença nos municípios que têm essa estratégia ou que a estão a fazer neste momento. Sei que Famalicão, por exemplo, começou agora o processo de construir a sua, e tu notas essa diferença quando existe ou quando não existe. Porque quando não existe, essa volatilidade de que falamos é muito maior. Estás muito mais ao sabor daquilo que são os caprichos e os gostos pessoais também de quem está à frente. Ou seja, para responder assim de uma forma clara à tua pergunta, de acordo com aquilo que eu vejo e analiso, eu acho que sim, eu acho que não. Concordo que é uma bolha e concordo que é muito fácil ficar ludibriado quando estás dentro dela, que é o meu caso, mas ainda assim. Há sinais que eu identifico como muito positivos, e a mediação, o investimento que se faz na mediação, para mim é um indicador muito, muito forte. Eu nunca assisti nesta cidade, no espaço destes 10 anos, a um investimento tão óbvio e tão assertivo na mediação cultural. E a mediação cultural é que faz esse trabalho. O papel da mediação é esse. É realmente pôr pessoas que acham que determinado tipo de coisas não são para elas a achar que passam a ser. É um trabalho que leva pessoas que nunca na vida entrariam num museu, do nosso novo Museu de Arte Contemporânea, leva-os lá. É esse trabalho. Ou seja, eu acho que Braga durante muito tempo esteve enferma do mesmo problema que afeta grande parte deste país, que é achar que Isto é o mercado livre a trabalhar. Se criares a oferta, vais ter procura. E não funciona assim. Não creio que funcione assim com nada, na verdade, mas com a cultura sei que não funciona assim. Não é por teres muita oferta que vais ter procura. E para mim sempre foi muito claro que esta cidade tinha muito mais produção cultural do que consumo cultural. Não acho que esse rácio tenha encontrado ainda um ponto de equilíbrio. Acho que ainda há muita coisa muito boa que acontece aqui, que tem salas vazias ou pouco público. Portanto, acho que ainda se tem que continuar a investir muito na mediação para chegar a um lugar de equilíbrio. Mas acho que hoje tens uma coisa que há 5 anos não tinhas, que é consciência disso. E por teres consciência disso, eu vejo cada vez mais investimento, e quando falo de investimento, falo de recursos, não é? De investimento real, financeiro, falo de pessoas alocadas, de criação de postos de trabalho específicos só para isto, falo de novos projetos que surgem só com o foco na mediação. Enfim, é um investimento no sentido lato da palavra, não é só mais dinheiro. E isso é que muda as coisas. Isso é que te põe pessoas que nunca viram um concerto da Maria João Pires a ir ouvir um concerto da Maria João Pires. Ou isso é que te põe pessoas que só ouvem os concertos das assinaturas da Casa da Música do Porto a ir ouvir o que fazem, enfim, grupos da sua cidade que nem conhecem. No outro dia estava a dar aula a duas alunas minhas que estavam muito surpreendidas porque num espetáculo de dança conheceram uma escola que trabalha cá, que é em Antartes, e que ficaram absolutamente extasiadas com o nível do trabalho que elas apresentaram ali. Desconheciam por completo que existisse aquela escola de dança a desenvolver aquele trabalho tão profissional. Depois foram, o que é que elas fizeram a seguir? Foram investigar sobre a escola, perceberam que têm imensos alunos a sair para escolas altamente prestigiadas a nível europeu, que ganham prémios em não sei quantos concursos, enfim, têm um trabalho que já é bastante reconhecido. E elas não os conheciam. E estamos a falar de duas pessoas que têm um nível de consumo cultural altíssimo. Vão a quase tudo. E mesmo assim não sabiam. Portanto, aqui o trabalho eu acho que passa por tu, quando estás aos comandos das políticas culturais, tu encetares esses esforços. E é aí que entra novamente o tecido independente, porque o tecido independente já tem os seus públicos, que muitas vezes não vai a outras coisas. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que é uma Cantigas do Poço, que tem um público muito específico e muito fiel. E esse público estava ali encerrado. De repente a Cantigas do Poço entra na programação da Braga 25 ano passado e esse público começa a ir a outras coisas que não ia antes. E são estes cruzamentos, estes estímulos no fundo, que fazem com que tu de repente tenhas um ecossistema muito mais vivo.
Eu acredito que sim, até porque tu estás lá e eu não, mas então deduzo pelas tuas palavras que tu estejas otimista. Tu achas que estamos num processo, ainda que lentamente, mas virtuoso, e de que as coisas estão a sedimentar e que podem ter, há aqui ameaças, mas que o caminho pode ser mais acelerado, mas é este.
Eu não me considero propriamente uma pessoa otimista, mas sim, vejo com algum otimismo o quadro em que estamos hoje. E precisamente por isso é que também fico, ao mesmo tempo, apreensiva. Porque é muito fácil estragar uma coisa que tem sucesso.
Claro. E tu não notas que existe, agora também, já nem um, é dois passos atrás, e até numa questão meio política e de ambiente, que existe uma espécie de caça à intelectualidade de hoje em dia, através das redes sociais e da política, de que estas expressões artísticas, que são questões que objetivamente são para todos, mas às vezes são menos imediatas do que outro tipo de expressões artísticas, que elas também poderão estar um bocadinho sob ameaça em termos políticos e em termos culturais?
Eu acho, é uma pergunta difícil e tu também a colocaste de forma difícil. Eu não sei se percebi exatamente o que me estás a perguntar. Eu acho que há naturalmente expressões que pressupõem um domínio de uma linguagem específica e que, portanto, se tu não consegues que essa linguagem seja inteligível para quem te vê ou ouve, não vais passar. Pronto, e há muita criação que se faz hoje que, a meu ver, erradamente, usa isto como quase como um salvo-conduto para fazer coisas que, na verdade, a meu ver, são menos válidas. Porquê? Porque o tecido cultural também está, acho eu, uma das bolhas em que está meio amarrado tem que ver com esta necessidade de captação de financiamento. Está sempre a concorrer a apoios que existem e, ao mesmo tempo, concorre-se a esses apoios sempre como se fosse uma pedra no sapato, porque depois há quem acuse esses apoios de serem subsídios. Enfim, há aqui muito ataque político também que faz com que as pessoas fiquem meio que entrincheiradas, acho eu. É muito fácil cair-se nessa trincheira. E o que é que acontece? É que estes concursos, de ano para ano, na tentativa de responder a alguns critérios supostamente de inclusão, às vezes caem no ridículo. E as pessoas que depois estão a concorrer a esses apoios dão por si a fazer figuras necessariamente ridículas. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo. Houve uma altura, eu escrevi uma peça de teatro que ainda não pus em cena, e que quero muito pôr em cena, e uma altura concorria um apoio da DG Artes para isso. E naquele ano, esse apoio ao qual eu concorri, já nem me lembro qual era um apoio à criação qualquer, tinha um critério de majoração, que era, nós tínhamos direito a mais 10% de pontuação na nota final, se alguém da equipa artística fosse afrodescendente. Então o que é que sucede? A pessoa que eu queria...
Somos todos afrodescendentes.
Não, mas não vou tão longe. Sim.
Mas era a minha resposta aí, sim, claro não, que não, sou mas, afrodescendente.
Mas a minha resposta foi menos irónica e...
Não é irónica, é científica, é factual.
Eu sei, mas eu nesse momento joguei as regras de jogo. Porquê? Porque, por coincidência... E eu não sabia isto, mas a pessoa que eu queria e continuo a querer para encenador dessa peça, que é um grande amigo meu e cujo trabalho eu sou absolutamente fã, é afrodescendente, mas eu nem sequer sabia, porque tu não olhas para ele e percebes que ele é afrodescendente.
Cuidado, Marta. Cuidado.
Então, aquilo para mim foi tão estúpido, para ele também foi tão estúpido, e no entanto a nossa candidatura efetivamente teve mais 10% porque ele era afrodescendente.
Okay.
E pronto, às vezes o que acontece, isto é um exemplo muito ridículo se calhar, mas que ilustra o que eu estou a tentar dizer, às vezes tu dás por ti a subordinar o que tu queres fazer para responder a coisas. A dado momento do meu ano, eu lembro-me que estava ali, finais de janeiro, inícios de fevereiro, a pensar o que é que eu podia fazer com o Contos de Camilo Castelo Branco, porque ainda estávamos dentro dos 250 anos e não sei o quê. E depois, a dado momento, pensei, Marta, mas apetece-te fazer alguma coisa com os Contos de Camilo Castelo Branco? Não! Então não vou fazer! Pronto, e o que acontece é que quando... estás nesta dinâmica e ela é muito instável, às vezes dás por ti a fazer essas tendências. E eu acho que também é um bocadinho por isso que às vezes aparecem coisas que são meio que estranhas. Não sei se estão propriamente a armar-se intelectuais. Acho sim que estão ali a fazer em esforço, a tentar justificar uma coisa que se calhar não se justifica por si só. E acho que é mais isso, ou melhor... Para mim, naquilo que eu assisto, na maioria das vezes é mais isso. Não é um esforço de se elevar acima. Eu não conheço muita gente que ainda divida a cultura em alta e baixa cultura. Não conheço. Não. Nos meios onde trabalho, não conheço. E, portanto, não acho que seja muito isso. Acho que é mesmo uma coisa ainda mais retorcida. Ainda mais, porque existe apenas... como meio de sobrevivência dentro do ecossistema. E pronto, a maneira como eu vejo é que as regras estão tão afuniladas à partida que obrigam as pessoas a esses exercícios e muitas vezes eles correm mal. Na minha visão das coisas, o que nós devíamos estar aqui a falar, e vou sempre bater esta tecla, é mais investimento, porque havendo mais investimento, essas regras de repente deixam de ser assim. Aqui há uns anos eu lembro-me que houve uma polémica muito, muito grande com os apoios sustentados da DG Artes, quer os quadrienais, quer os bienais. Porquê? Porque de repente muitas estruturas que sempre tiveram os apoios sustentados deixaram de ter. E de repente lançou-se novamente uma discussão que é já muito antiga, que é, há aqui uma espécie de dominó que acontece, que é, tu tens estruturas enormes, que tu achas que já estão completamente salvaguardadas, que têm um trabalho de reconhecido e consagrado, e que, no entanto, ainda são obrigadas a concorrer todos os anos ou de X em X tempo para ter a sua atividade a funcionar. Isto parece-me logo errado. Ou seja, eu acho que se tu...
Vida de mão estendida.
Exatamente. Porquê? Porque não é uma questão de estarem a pedir dinheiro, é uma questão de estarem a concorrer para ele em circunstâncias desleais para quem realmente tem que concorrer. Na minha cabeça, na minha lógica, quem deve concorrer a um apoio é quem ainda tem alguma coisa a provar. Portanto, quem já aprovou não deveria ter que concorrer. E se isso fosse uma realidade, tu tinhas menos gente a ir aos apoios sustentados. Tendo menos gente a ir aos apoios sustentados, tinhas menos gente a ir aos apoios pontuais, que são para quê? São para pessoas que são para estruturas emergentes, ou para criações emergentes, ou artistas emergentes, enfim. Ou seja, há aqui um dominó que começa apenas e só pelo facto de haver pouco dinheiro para distribuir. Portanto, se tu resolves esse dominó de uma maneira só, aumentas o dinheiro que há para distribuir. Esta ideia de que, sei lá, eu fiquei muito, eu lembro-me que na altura andei a ver quem é que tinha ganhos sustentados e fiquei muito chocada com coisas. A única que me lembro agora foi descobrir que o Quarteto de Cordas de Matosinhos, que é só, acho que o Quarteto de Cordas mais antigo que Portugal tem em funcionamento, precisa de ir concorrer todos os anos aos apoios da DG Artes para ter a sua programação. E eu fiquei chocada com aquilo. Quer dizer, como é que qualquer outro quarteto de cordas que surja neste país vai ter hipótese? E depois, aquele dinheiro dá para fazer exatamente aquilo que eles propõem ali. Portanto, não tendo um apoio que seja realmente sustentado, eu nem gosto da palavra apoio, para mim é investimento, é o que é. Tu também não tens, tu estás sempre a tentar só assegurar o ano seguinte, nunca tens capacidade.
Da mão para a boca, sempre.
Não consegues criar uma estratégia que te ponha a pensar exatamente naquilo que falavas há bocado, que é como é que nós podemos pôr pessoas que nunca viram ou ouviram um concerto destes na vida a vir ouvir. Isso é que é o pensamento que nós devemos ter enquanto coletivo, enquanto sociedade. É que tu não consegues fazer as coisas se não tiveres este arrojo de perceber que um setor económico que movimenta, acho que a última vez que vi era 15% do PIB. É assim, um número assim um bocado assustador. A última vez que vi já foi há uns anos, posso estar a cometer aqui uma imprecisão. Mas é um volume grande daquilo que é o PIB. Não tem 1% do orçamento, continuamos sem 1%. Portanto, para mim essa é a grande questão.
Marta, eu, ao contrário de ti, acho que o machismo é uma coisa muito engraçada.
E
que
isto foi uma volta de 360 graus.
Porque eu gosto também de tentar perceber até onde é que consigo dizer piadas machistas contigo. É uma coisa que...
Eu sou uma... há quem tenha beta readers, não é? Eu sou a tua beta tester para piadas...
Piadas machistas. É. E eu fico... intrigado para perceber, porque eu percebo, por exemplo, muito bem o machismo na minha vida, na minha área, eu consigo vê-lo todos os dias. É um oásis o setor cultural, ou não é por isso? Não é?
Não é? Não, acho que não há oásis nesse campo.
Não?
Não sei.
Há de haver sítios piores, com certeza.
Sim, imagino que se trabalhares em construção civil seja um bocadinho pior, ou sei lá, coisas onde tendencialmente tu já identificas hábitos machistas muito enraizados, mas eu gosto sempre quando as coisas são às claras. Quando as coisas são às claras, tu consegues identificar e consegues atuar. Portanto, se de repente eu estou num contexto que é ostensivamente machista, eu só não reajo se não quiser. Quando esse machismo é uma coisa mais camuflada e mais tabu e fala-se menos e tudo mais, é, eu acho, mais difícil, porque também há outro nível de risco para quem abre a boca. É uma questão sensível, de facto. Não acho que a cultura tem as suas questões nesse âmbito também. Acho que estão muito ligadas. Pronto, há um problema que deriva do machismo, mas que na verdade não é uma questão de género, que é o assédio, não é? O assédio é uma das coisas que é muito falada no meio cultural e tem sido, sobretudo, nos últimos tempos. Pronto, e é uma realidade, é uma realidade em todo lado, aqui também é uma realidade. Acho que, às vezes, a maneira como é muito importante, e eu considero-me feminista e sou bastante ativa nessa luta como noutras, acho que às vezes facilmente caímos em formas erradas de luta, que se acabam por virar-se contra a causa em si. E há diversos momentos em que eu vejo isso acontecer. Pronto, e obviamente isto é uma opinião no meio de muitas, não é uma opinião sequer consensual. Já tive grandes discussões sobre os mitos da vida, por exemplo. Mas acho que o resto acaba por ser uma coisa estrutural, que não é assim tão perigosa. Ou seja, eu não embarco muito naquela coisa de, sei lá, cotas para cartazes, essas coisas assim. Não, custa-me um bocadinho. Eu entendo a questão das cotas. Aliás, há muitos domínios da nossa vida onde existem cotas para ter figuras femininas, e se não existissem, não as terias, não é? A política é um deles.
E tu achas isso bem? Onde tiveste a discussão?
Eu não acho bem, acho um mal necessário.
Achas um mal necessário?
Acho. Ah. Acho que ainda estamos num momento em que é um mal necessário.
Pois.
Não acho que neste domínio, por exemplo, valha a pena de criar tanto ruído porque um cartaz tem uma artista feminina e 9 masculinos. Não, não acho que se justifique tanto. Acho que era muito mais interessante que as pessoas se revoltassem pela mesma questão, mas sei lá, quantas empresárias estão no PSI20? Vamos pensar assim. Se calhar isso a mim causa mais chatice. Ou, efetivamente, quantas primeiras ministras é que a gente teve? Pá, vamos-nos chatear por essas. Pá, quantas pessoas estão quantas mulheres estão num cartaz? A mim é uma coisa que... Pronto, às vezes dá-me uma comichãozinha. É só isso. E custa-me um bocadinho, às vezes, acho que saturamos. É demasiado ruído.
Porque, assim,
por uma coisa que não é tão importante assim.
Claro, mas eu estou... Na minha vida profissional, vejo claramente que, não havendo nada declarado, existe uma prevalência inacreditável de homens em todos os cargos, nomeadamente nos de decisão. Nos de decisão.
Acho isso muito mais válido para uma pessoa se revoltar do que um cartaz de um festival.
Pronto, mas na cultura também é assim. Os cargos de decisão também são maioritariamente ocupados por homens.
Não,
é que na minha área são tipo mais de 90%.
Não sei dizer essa estatística. Tenho tido, aliás, bons exemplos de mulheres em cargos de liderança. Aqui, e Braga tem tido vários exemplos de mulheres em cargos de liderança, com lideranças muitíssimo boas. Portanto, eu não sei fazer... Não tenho uma opinião formada sobre isso, porque não tenho uma noção em termos nacionais do que é isso. Ou seja, não tenho dados, nem sequer de forma empírica. O que eu te sei dizer, como uma mulher à frente de uma estrutura que tem que falar com muito homem, é que efetivamente tu sentes a diferença. Sentes a forma como és abordada, ou a forma como não és abordada às vezes também. E existe essa diferença, ou seja, é mais difícil... seres levada a sério, é mais difícil, tu tens que escolher muito bem o que dizes, com quem dizes, em que momento dizes, porque corres o risco de, se de repente pareces, se de repente és mais humana, por exemplo, que é uma coisa que para mim é importante, ou seja, se tens um posicionamento mais horizontal, não és muito de, se não assumes uma liderança muito hierarquizada e és mais cuidadoso na forma como trabalhas com as pessoas, facilmente as pessoas assumem que és fraca. És fraca, és gaja.
Mal.
És gaja, tens o coraçãozinho mole, portanto é fácil trepar por ti acima. E depois isso gera problemas, porque quando és de facto mais molinha, sofres. Quando na verdade não és, e as pessoas apanham uma surpresa muito grande e não lidam bem com ela. Pronto, já me aconteceu das duas coisas e acontece-me com uma certa cadência oscilar entre as duas coisas. E nesse sentido eu noto que, pronto, é por isso que eu te estava a dizer, eu não acho que o machismo possa ser sectarizado. Eu acho que ele é endémico daquilo que é a nossa sociedade, a cultura portuguesa, enquanto povo, digamos assim, por razões históricas. Acho que há momentos de avanço, há momentos de recuo. Neste momento preocupa-me porque sinto que estamos a recuar nessa matéria.
Concordo.
Mas não acho que tenha que ver com nichos de setor em concreto. Acho que é uma coisa que simplesmente existe. E a partir do momento que existe, vai-se manifestar de várias maneiras.
Marta, estamos encostados ao limite de tempo que a rádio me dá. Não sem antes de pedir, por favor, uma sugestão para os nossos ouvintes.
Por favor, já passou.
Que não seja cultural.
Não, mas eu só preparei cultural. E só preparei cultural com autopromoção. Assim deixas-me sem base de apoio nenhum.
Então fazes duas. Uma. Pronto, faz aqui o teu momento, não é? Nas tuas atividades.
Não, a minha sugestão é simples. Contém autopromoção, aviso aos ouvintes. Contém autopromoção. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples que resume bem o que estivemos aqui a falar.
Então.
A minha sugestão é que procurem uma coisa nova. É que, seja no que for, que se desafiem a ir ler, a ir ver, a ir conversar com uma pessoa, com uma coisa nova. Ou seja, é muito fácil, quando olhamos para aquilo que está em nosso redor, ah, eu isto vou gostar de ver, deixa-me ir. É mais difícil um bocadinho, olha, não faço ideia do que seja isto, deixa-me ir ouvir. Não precisa de, se for um concerto, por exemplo, eu não vou ouvir todas as coisas novas, eu primeiro vou ouvir os discos e depois é que decido se vou ouvir os concertos. Ou seja, acho que a minha sugestão é essa, que se procure, se de repente se ouviu falar de um sítio como o Piso, por exemplo, este é o momento da autopromoção,
sim.
Ir lá conhecer, ir ver, ir ouvir, ir ler. De repente há um autor ou uma autora que alguém falou e ficamos com ele atrás, com a pulga atrás da orelha. Ir ler. Acho que é a melhor sugestão que eu podia, que eu consegui arranjar para trazer para cá hoje, porque o mundo já está a ficar muito encerrado, cada um na sua bolhinha. Temos que estourar e eu não conheço forma melhor de estourar nenhuma bolha a não ser essa.
Excelente, Marta. Muito obrigado por teres vindo e vou desejar a ti e aos nossos ouvintes boas férias.
Ah, pois, porque isto encerra. Boas férias, então. A ti também.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.